E vamos ao Talk Wine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem, gente? Sextou, né?
Sextou. Hora de perguntas de ouvintes. Vou começar com a Mônica. A Mônica, eu estou acompanhando um pouco as suas viagens pelo Chile. Ela perguntou o seguinte. Ela falou assim sobre isso, você já tinha conversado comigo, de que a produção de um vinho quase sempre tem misturas de uvas com uma predominante. É isso? E ela pergunta o seguinte, no caso dos chilenos, né? Quais são as misturas mais ideais dos vinhos quando se fala de uvas e qual que é a melhor uva chilena?
Olha, não existe uma regra em relação a misturar castas, né? Uma casta é um tipo de uva. Você pode fazer um vinho só com uma casta 100%, ou pode ter misturas de 10, 20, e já vi o 100 com vinhedos de vinhos antigas, onde as uvas estão misturadas, só tem um pé de cada vinha. Então não tem regra, tá? Mas é muito comum você ter misturas de castas. E, inclusive, mesmo quando é uma uva só, Mônica, você tem misturas de vinhedos, misturas de barricas, porque ao pé da letra, cada pedacinho do vinho é diferente, e quando você produz o vinho e bota na barrica, cada barrica vai ser diferente. Então sempre é uma mistura, tá? Nunca é um único sabor, mesmo que da mesma casta. No Chile, bom, a uva emblemática que distingue o país é a Carmenère, porque é uma casta bordalesa de Bordeaux, que meio que foi extinta, foi quase extinta na época da filoxera, no século XIX, e ela ressurgiu por acaso no Chile, pois não sabiam que estava lá, ela estava misturada nos vinhedos da Merlot, e não sabiam que havia Carmenère. Então isso virou uma espécie de símbolo do Chile. Mas eu diria que a casta principal do Chile não é essa, a casta que dá os vinhos mais emblemáticos, mais os grandes ícones chilenos, é essa, Cabernet Sauvignon, ou cortes, que a gente chama, né, misturas de Cabernet Sauvignon com outras uvas, como Carmenère, Merlot, Syrah, por exemplo. É muito comum você ter Carmenère participando dos cortes, tá?
Pedro Luiz, pelo Facebook, pergunta o seguinte, ó, ele falou, acho que ele te acompanhou também no Chile, ele perguntou assim, preços em relação à qualidade, custo-benefício. Ele pergunta o seguinte, os vinhos chilenos que predominam no Brasil, desses que você conheceu, visitou, quais que você daria aí um custo-benefício, uma nota 10?
Não sei porque não sei os preços. Eu provei 350 vinhos, mas não sei nenhum preço. Porque, acreditem ou não, é difícil ver. Eu tenho que ir para o Google pesquisar preço, ver loja, porque primeiro os preços variam.
Certo.
Do Brasil para o Chile. E depois variam de loja para loja. Variam de ano para ano. Então eu tenho ideia, assim. Eu tenho ideia de que os vinhos reservados, ou reservas, ou grandes reservas, têm um certo nível de preço. Eu tive uma prova só de ícones, onde, para participar dessa prova, o vinho tinha que custar $50 ao menos no Chile. Então, eu tenho essa noção. Agora, exatamente o preço, eu não sei. Uhum. E para te responder melhor, eu teria que abrir a planilha aqui e tentar identificar quem era cada categoria. Então, seria é complicado responder essa pergunta.
Eu vou pedir para o Pedro frequentar.
O que eu falei ontem, por exemplo, eu citei aqui uns 15 nomes de vinhos que foram muito bem na prova. Excelente resultado, independente do custo.
Tá, Jonas,
isso eu já falei.
O Jonas pergunta o seguinte, uma coisa legal que o Jonas pergunta. Ele fala do Cotintor, que é uma produtora de vinho, né? Ele fala ele fala que encontra várias marcas da Cotintor. Uhum. Né? E aí ele pergunta, sendo o Cotintor é bom ou o Cotintor faz de tudo, do bom e do ruim?
Olha, não vou dizer ruim não, mas fazem de A a Z em termos de categoria de preço. Tá, eles fazem desde o reservado, que é o mais modesto, até os grandes ícones como o Dom Melchor. E, obviamente, a categoria varia com o preço. Você não tem como comparar o vinho mais barato ou mais caro, porque uma diferença é grande de qualidade e de preço. Agora, eles trabalham muito bem, viu? Mesmo nas categorias inferiores, eles entregam uma boa qualidade. Eles são uma empresa cuidadosa e produzem direito, dentro da categoria de preço, tá?
Agora, um dado interessante, essa é a pergunta por minha conta, essa é do Gilson mesmo. Você falou da Cotintor, que tem toda essa produção variável, né, de vinhos desde mais simples a mais complexos e tal. Ela é uma vinícola? Ela tem suas propriedades produtoras de vinho? Ou ela é uma espécie de uma empresa que compra a produção de vários produtores? Como é que é isso?
As duas coisas. A Cotintor é uma gigante, a maior empresa da América Latina. Eu não sei a produção exata, mas deve ser 200 milhões de litros, uma coisa assim. Ela sozinha faz mais vinho que as vinícolas brasileiras todas. É uma coisa dessa ordem de grandeza. Uhum. Tá? Não sei o valor exato, estou citando o tamanho, assim, a proporção. Certo. E eles têm milhares de hectares deles próprios, que eles cuidam, e também compram uvas, tá?
Tá.
É muito comum as empresas venderem uvas entre elas, tá? Você pode ter uma empresa que só compra e produz, a outra que só vende e não produz, e a outra que produz e compra, para complementar a necessidade do mercado.
Oh, o Rui Mendes, que é um amigo pelo meu WhatsApp, mandou aqui, está ouvindo a gente, né? Parabeniza você pelo programa, mas ele pergunta o seguinte, ó, uma coisa que eu achei legal. Ele fala assim, produções artesanais, produções familiares, eu acho que devia, é isso que ele quer colocar, né? E produções como essa de grandes indústrias, né? Isso implica em qualidade? Toda produção artesanal é boa ou não? Como é que é isso?
Olha, o artesanal tende a ser bom porque tende a ter mais cuidado. E o industrial tende a, se o produtor se descuidar um pouquinho, a coisa desanda. Agora, não quer dizer que seja bom por ser pequeno e ruim por ser grande, não, tá?
Certo.
Eu já vi muito artesanal que eu trocaria o nome para fundo de quintal, no mau sentido. E já vi muita vinícola grande, tipo o Constitoro, que tem uma estrutura maravilhosa, de N empregados altamente qualificados e um controle severo, e eles fazem o que eles querem. Se eles querem produzir um vinho de qualidade ótima para custar R$30, ele faz. Se ele quer fazer o grande ícone que vai custar mil e tantos a qualidade compatível, ele também faz, entendeu? Então você tem os dois lados da moeda nas duas categorias. Então não é que é pequeno, é melhor. Agora, é mais fácil você fazer qualidade com produção pequena.
Tá. Meu caro Copelo, é isso aí. Obrigado pela conversa e até semana que vem. Bom fim de semana para você.
Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo2ls, e pode acessar o site do Copelo, que é marcelocopelo.com.